Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá.
E eu sou Vinícius Brito.
Na entrevista da semana, vamos conversar com a professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Júlia Cruz. Ela vai dar dicas para a criançada nessas férias.
Lembramos que durante as férias o Revista Jovem está um pouco diferente.
Vamos apresentar os trabalhos dos alunos de edição em rádio da professora Lilian Sabac.
O estresse do cotidiano te incomoda? 24 horas não são suficiente? O programa de hoje vai falar sobre um novo jeito de viver, o Vida Slow.
E a gente também vai falar de uma nova forma de empreendedorismo, o empreendedorismo universitário. As férias chegaram e não há nada melhor do que planejá-las. O programa de hoje vai conversar com a professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Júlia Cruz, que tem um site especializado em dicas para crianças, o Dicas da Dinda.
Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Qual foi a principal inspiração para criar o site?
A principal inspiração foi a minha afilhada mesmo, que ela era minha companheira sempre para peças infantis, recreações durante o fim de semana. E como eu andava sempre com ela, eu era madrinha, ela me chamava de Dinda, eu percebi que no mercado não tinha ainda uma área que congregasse todas as dicas de todos os bairros, de todas as áreas do Rio de Janeiro, de todos os preços, eu resolvi criar uma área desse tipo. Depois foram surgindo outras áreas parecidas com a que eu tenho, né? Mas uma que congregasse naquela época ainda não tinha. E ele já está há 8 anos no ar, então tem um bom tempo nessa dianteira, né?
Quais são as dicas para essa semana?
Bom, para essa semana nós temos no teatro A Bela e a Fera, que custa R$ 70,00. Mas quem for leitor da Dinda, do Dicas da Dinda, pode imprimir a nossa dica e ganhar um super desconto. Ele está no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, e o desconto é um ingresso para um adulto acompanhado de cada criança. A criança paga meia e o adulto acompanhado também paga meia. Nós temos o Juvenal Pita e Velocípede, no Centro Cultural da Justiça Federal, que é uma boa dica também. Todo Vagabundo Tem Seu Dia de Glória, que é R$ 15,00 no Oi Futuro Flamengo. O Bisabi e a Bisabel, que é uma bela história sobre bisnetos e bisavós, que é R$ 8,00 no Sesc Ginástico da Rua Graça Aranha. E tem as pistas de patinação no gelo também, que são uma diversão muito legal para a família, que tem na Avenida Américas, tem no Boulevard, na Vila Isabel, tem no Barra Garden, tem no Norte Shopping e no Oeste Shopping. Ou seja, na cidade inteira tem essas dicas que as famílias podem aproveitar junto com os seus pimpolhos.
Tem como animar a criançada gastando pouco?
Ah, isso tem. No Rio de Janeiro tem várias dicas desse tipo. E, aliás, o Dicas da Dinda até privilegia mais essas áreas em que você gasta pouco, né? Eu tenho as dicas ao ar livre, né? Ao ar livre nós temos o Jardim Botânico, que é sempre uma dica para criança. Tem o Parque Chico Mendes, no Recreio. Tem o Bosque da Barra, que também é um lugar muito legal ao ar livre. Nós temos os museus que custam de R$ 4 a R$ 6,00, como o Museu Histórico Nacional, que é no centro da cidade, a Fortaleza de Santa Cruz e o Museu de Arte Contemporânea em Niterói, tem o Museu da República no Catete, o Museu da Vida em Manguinhos, que todos eles têm um preço bem em conta, né? Tem recreação no Instituto Moreira Salles, que é de graça, uma oficina que é super bacana, com gente especializada, todos os sábados à tarde. Tem também, no último sábado de cada mês, portanto, no último sábado de julho vai ter, Por Dentro do Palácio, que é um programa de visitação para o Centro Cultural da Justiça, que é guiado por dois atores, que eles, um interpreta a Temis, deusa grega das leis, e o outro o jurista brasileiro Rui Barbosa. Então é um teatrinho que vai levando as crianças por dentro do Palácio da Justiça, contando a história da justiça e do palácio, né? Tem também uma dica de livro, que é o livro da Agatha Cris, que é uma menina de 10 anos, que mora no Chapéu Mangueira, no Leme. Ela escreveu um livro infantil, ela com 10 anos escreveu um livro para crianças, que ela tem uma gata, que é detetive, a Agatha. A gata, né? Por isso que ela fez o trocadilho. E o mais legal é que é inspirado num artigo do reitor da PUC-Rio, do Padre Josafá. Padre Josafá, que também é uma pessoa do meio ambiente, defensor do meio ambiente, escreveu um livro. Escreveu um artigo que saiu no Globo, a menina leu o artigo, porque ela também se interessa por isso, inspirado nisso ela escreveu um livro, que é um preço acessível também, que é uma boa forma de você divertir a criança naquele momento que você não pode sair com ela de casa, né? Tem também, na área de festas juninas, a Fundação Cês Gran Rio tem também uma exposição de Arraiá, que fica até 26 de julho, e que tem várias coisas, tem apresentação de teatro, tem recreação e tem toda uma exposição falando sobre o folclore brasileiro, nessa área, né? E, além disso, nós temos também colônias de férias, que também não são caras, Brincando e Aprendendo Astronomia do Planetário, da Gávea, que é bem legal, tem um preço acessível, porque é do município. Tem o Instituto Moreira Salles também, que tem oficina de férias diárias a partir da segunda quinzena. A partir da semana que vem já tem todo dia oficina, que são gratuitas.
Para maiores informações sobre dicas de lazer para crianças, www.dicasdadinda.com.br. Obrigada, professora. O Revista Jovem agradece.
Obrigada a vocês pelo espaço.
Em meio à rotina acelerada do século XXI, existem pessoas adeptas à vida slow. Esse estilo de vida menos corrido tem adquirido novos simpatizantes.
Especial Vida Slow, com Erika Kellner.
E se parássemos tudo, nos desconectássemos de todas as tecnologias? Como seria se por algum tempo o celular ficasse desligado e as redes sociais deixassem de ser prioridade? A vida passa tão rápido que muitas vezes não conseguimos viver no presente. Mas na contramão da rotina moderna, existem pessoas que estão tentando desacelerar. São os adeptos do estilo de vida slow, onde só não há espaço para ter pressa. Quem adota esse lifestyle está em busca de tempo para aproveitar plenamente cada momento. O movimento slow surgiu na década de 80, apoiado em outro movimento, o slow food. Este contestava o modo de alimentação disseminado por gigantes da alimentação, como o McDonald's. O domínio da rotina sobre o indivíduo, a questão do tempo e o estresse causado por isso são assuntos que orientam os princípios do estilo de vida slow, que tem como auxiliares a yoga e a meditação. Essas atividades trazem um novo ritmo à correria da vida urbana. As duas estão interligadas, pois trabalham as emoções, trazem relaxamento, concentração e tranquilidade mental. Grande parte das pessoas que praticam essas atividades afirma sentir mudanças na vida após aderir às práticas. Esses benefícios são cientificamente comprovados. A meditação intensifica a ação da enzima telomerase, ligada ao sistema imunológico, o que fortalece as defesas do organismo e gera uma espécie de antídoto contra o estresse. Como são evidentes os ganhos com essas atividades, institutos se dedicam cada vez mais a elas. A Fundação Arte de Viver, que é uma delas, oferece vários cursos que visam ao bem-estar. Laura Zornin, uma das alunas, diz ter aprendido a encarar os problemas com mais facilidade. Ela, que atualmente faz meditação, também já fez yoga durante algum tempo.
Eu sempre falo que a arte de viver mudou minha vida. Me abriu portas para uma forma de vida mais leve, tranquila e feliz. Além disso, eu aprendi a encarar os problemas e as situações da vida de uma forma diferente. Eu conheci práticas que fazem meus dias muito mais produtivos e alegres.
Além da yoga e da meditação, as trilhas ecológicas também são uma ótima opção para quem deseja praticar o autoconhecimento. O contato com a natureza facilita esse processo, já que desperta o estado contemplativo, indispensável para a meditação, por exemplo. É como meditar ativamente. Por meio dessas caminhadas, é possível melhorar o funcionamento corporal. O fortalecimento das pernas e das colunas ainda são atrativos para quem deseja aumentar a autoestima. Além desses ganhos, a atividade também é um meio de entretenimento em uma cidade tão rica em belezas naturais como o Rio de Janeiro. As trilhas podem ser divididas em três categorias. As pedagógicas, que visam ensinar na mata o que foi visto na sala de aula, as de turismo ecológico, feitas com guia especializado, e as motivacionais, realizadas por empresas, para estimular profissionais através de desafios impostos pelo percurso da caminhada. Porém, ao contrário do que alguns pensam, o exercício não é tão simples. Para realizar uma trilha sem nenhum orientador, é indispensável apresentar uma boa orientação geográfica, além de familiaridade com o universo das trilhas. O geógrafo e diretor sócio do Instituto Moleque Mateiro, Francisco Chinor, destaca que se aventurar na trilha despreparado é arriscado.
Agora, entrar na trilha que você não conhece sem ter todos esses pré-requisitos é irresponsabilidade. Eu recomendo a todos que queiram fazer qualquer trilha, mesmo seja uma trilha de 15 a 20 minutos, que busquem algum profissional da área que faça essa trilha.
O estudante de Ciências Ambientais, Gustavo Cunha, faz trilhas desde pequeno. Ele ressalta os benefícios de estar integrado à natureza.
Por mais que você saia do mato, às vezes, com o corpo completamente moído e todo machucado, você sai sorrindo, sabe, com a sensação de que a energia foi recarregada. Todo mundo deveria entrar mais no mato, entender o porquê das coisas, né, o porquê que a gente está aqui.
Aos que querem começar, algumas das trilhas mais conhecidas e recomendadas são a da Cachoeira dos Primatas, no Horto, a da Pedra Bonita, no Alto da Boa Vista, e a do Mirante do Caete, na Prainha. Elas demoram, em média, de 20 a 30 minutos. É indicado entrar em contato com a Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro para checar o caminho a ser realizado. Mas estilo de vida slow não para por aí. Ele também se estende à alimentação, que está ligada diretamente à qualidade de vida. Mas, para que dê resultados benéficos ao corpo, requer tempo e dedicação. Apesar de nem todos estarem dispostos a ter uma preocupação com a comida, os movimentos de alimentação alternativa têm ganhado força. Os adeptos pretendem ser uma corrente oposta à alimentação acelerada e despreocupada com a saúde. Uma dessas correntes alternativas é a organização Slow Food. O princípio básico do movimento é promover o prazer da alimentação. Os ingredientes são produtos naturais, produzidos de forma que respeitem o meio ambiente. Outra opção é o alimento vivo. Nele é importante valorizar a biodiversidade que a terra oferece. Segundo Ana Branco, professora do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio e organizadora da Feira Orgânica da Universidade, quanto mais biodiverso e livre de agrotóxicos for o alimento, mais chances temos de viver.
O que a gente faz é germinar semente ao invés de cozinhar semente. E aí essa é o que diferencia essa alimentação. Por isso é importante a gente ter uma biodiversidade fantástica, porque para nós é muito importante a biodiversidade que a terra dá. Então não acredito no agronegócio, não acredito em todo esse pacote de envenenamento coletivo que nós brasileiros vivemos. Nós somos campeões mundiais em envenenamento coletivo.
A Feira Orgânica é organizada semanalmente às quartas-feiras na PUC-Rio. Nela são vendidas a preço de custo hortaliças cultivadas em solo vivo e sadio. O vegetarianismo também é outra alternativa. Uma dieta baseada em vegetais ajuda a manter uma alimentação equilibrada, além de prevenir doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. O estudante Rayanderson Guerra decidiu ser vegetariano há 6 anos e diz se sentir mais saudável.
Bom, eu decidi me tornar vegetariano porque eu queria uma vida mais saudável, mais leve. E quando eu parei de comer todo tipo de carne, eu me sentia o corpo mais leve, senti que tinha mais saúde e agora eu tenho uma alimentação mais regrada.
Seja na alimentação ou em atividades físicas, nos dias atuais parece cada vez mais difícil concentrar-se em uma tarefa específica. Na correria diária, nos acostumamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o estilo de vida slow é uma escolha consciente com o objetivo de saber apreciar melhor a vida. Se concentrar no que está fazendo, independente do que seja, é fundamental para os seguidores dessa filosofia. O que todos os adeptos dessa corrente têm em comum é a vontade de querer se reconectar consigo mesmo. Essa conexão é necessária para o ser humano, mas se encontra em falta por causa do estresse e da correria do dia a dia. O slow é a tentativa de viver uma vida equilibrada e plena. É um modo de se integrar a si mesmo e ao universo, sem que isso seja sinônimo de perda de energia e desgaste emocional. É parar para prestar atenção na simplicidade das coisas e contemplar a rotina. Mais do que isso, adquirir resiliência, atributo este tão solicitado na atualidade, seja no trabalho ou até mesmo nas relações interpessoais. Como já diria a expressão, slow down. Desacelerar para reabastecer. Esse é o caminho.
Narração: Érica Kellner. Reportagem e produção: Arthur Macedo e Laura Turton.
O mercado atual sofre mudanças. As empresas buscam cada vez mais criar estratégias de marketing para atrair o consumidor e o funcionário. Mas outra vertente tem se destacado, o empreendedorismo universitário.
A persistência é amiga da conquista. Se você chegar aonde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Com essa frase do Bill Gates, iniciamos um especial sobre empreendedorismo. Você vai ouvir histórias de jovens que se arriscam em novos negócios, pessoas que se dedicam a projetos sociais e especialistas que vão nos ajudar a entender melhor o empreendedorismo de que tanto se fala hoje em dia. Também vamos conversar com o professor e coordenador de projetos de inovação do Núcleo de Pesquisa e Ensino de Empreendedorismo, o NUPEM, da PUC-Rio, Luiz Felipe Carvalho.
Quer ser um empreendedor? Vamos saber a trajetória.
O empreendedorismo é a nova economia. Em tempos de estabilidade ou de crise, a oportunidade de abrir uma empresa é para muitas pessoas uma forma de conquistar mais poder econômico e melhorar de vida. Uma pesquisa divulgada pelo Serasa Experian mostra que em 2014 houve um crescimento de 1,4% no número de novas empresas, o que equivale a 1.865.183 novos negócios. Outro dado do Global Entrepreneurship Monitor, realizado no país pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, revela que em 10 anos, o número de empreendedores saltou de 23% para 34,5%. Existem ainda pessoas que desejam empreender em busca de mais autonomia e liberdade. Os jovens, em geral, são um dos expoentes desse grupo. E é na universidade que o empreendedorismo mostra grande força. Maria Ramazina, de 21 anos, conta que começou a elaborar joias de madeira por uma brincadeira na oficina de design da PUC-Rio, onde percebeu que poderia criar diferentes formas no material. Ele acredita no potencial libertador do empreendedorismo.
Essas iniciativas empreendedoras eu acho muito válidas dentro da faculdade. Eu acho que a gente carece dessas iniciativas. As pessoas estão muito presas ao meu chefe. Quem vai ser meu chefe? Cadê meu estágio? Cadê? Onde eu vou trabalhar? E, cara, não sei se é isso que eu quero.
Professor Luiz Felipe Carvalho, existe uma tentativa, de certa forma, não muito bem sucedida, de se livrar da figura do chefe e das obrigações do emprego formal quando uma pessoa decide abrir a própria empresa. Por que o empreendedor que tem essa vontade, ele pode se frustrar?
Olha, eu acho que o conceito de chefe, eu concordo com o empreendedor. Acho que ninguém gosta de um chefe, né? Independente de onde você esteja. Então, acho que é legítimo você declarar, falar, não quero ter um chefe, né? Agora, dizer assim que você não vai ter ninguém que você vai precisar se corresponder, se relatar ou de alguma maneira se reportar em relação às coisas que você faz, que você vai ter... total, que vai ser uma questão única, eu acho que isso aí que é o que talvez gera dúvida, né? Você não vai ter o chefe, mas você vai ter um cliente, você vai ter até um funcionário-chave, quer dizer, tem outros elementos que você vai ter que lidar. O que eu, de um jeito, não vou dizer discordo, mas que eu acho que a gente pode pensar de forma mais ampla, é que o empreendedorismo, ele não necessariamente precisa ser abrir empresas, né? Você pode empreender numa corporação grande. Hoje mesmo, numa aula, a gente estava falando no caso da Nespresso, né? A Nespresso é um caso de inovação incrível e de empreendedorismo dentro de uma grande corporação que era a Nestlé. Acabou virando uma unidade de negócio que hoje representa 2% do faturamento global da Nestlé, basicamente porque teve um empreendedor, um grupo de empreendedores, que criou uma nova modelagem de negócio para vender café. Acho que o empreendedorismo, a gente deve pensar que ele pode acontecer dentro de um empreendimento próprio da sua empresa, mas também pode acontecer dentro de uma outra corporação, dentro do governo, dentro de uma ONG, onde for.
Perfeito. Que desafios, né, são característicos do empreendedor brasileiro, esse empreendedor que quer abrir empresa? Que desafios que ele enfrenta?
É um pouquinho selvagem esse ambiente, né? Eu acho que, na verdade, é bastante selvagem. Nessa floresta, você não é o dinossauro, né? Você é o novo lobinho que apareceu ali e vai ter que sobreviver naquele negócio. Então, o governo criou alguns mecanismos para tentar proteger, de alguma forma, ou fomentar, ou ajudar o novo microempreendedor. O Sebrae trabalha muito nisso, né?
Você costuma fazer algumas pesquisas, né, com os seus alunos e qual é a percepção que eles têm do assunto, do empreendedorismo?
É um movimento mesmo de cultura, uma cultura da autonomia, né, uma cultura que coloca na mão dos indivíduos, né, a capacidade de criar coisas novas e gerar soluções, né, para a sociedade. Se você vai se organizar numa nova empresa própria, isso é uma forma de você empreender, né, como eu disse. Mas eu acho, mais uma vez, que você pode trabalhar numa grande empresa e ser muito empreendedor e trazer muita inovação e soluções novas para a sociedade como um todo. Eu faço, sim, algumas pesquisas muito no início do curso, né, para tentar captar o que as pessoas acham. Eu percebo claramente que mais e mais as pessoas estão percebendo o empreendedorismo sob esse viés da inovação e que isso pode acontecer em qualquer ambiente.
Analisar essas informações. Nas universidades, os estudantes criam desde pequenos negócios de gastronomia, vestuário e serviços, por exemplo, até protótipos de projetos inovadores. Uma pesquisa também da Endeavor, em parceria com o Sebrae, realizada no passado, apontou que 65% dos quase 5 mil alunos participantes afirmaram ter vontade de abrir um negócio. Desses, apenas 10% diz não priorizar ou não se interessar pelo assunto, enquanto que a metade já buscou fazer, inclusive, alguma disciplina de empreendedorismo na universidade. A professora e supervisora do ensino de empreendedorismo da PUC-Rio, Luísa Martins, explica que hoje, no Brasil, a disciplina mais oferecida nos cursos de empreendedorismo é o plano de negócios. Mas, ainda segundo ela, o comportamento empreendedor não é uma característica apenas de quem queira abrir uma empresa.
A gente ainda associa muito a imagem do empreendedor ou do empreendedorismo como aquela pessoa que agarra uma oportunidade só. Uhum. Só que existe todo o processo de, sim, ver uma oportunidade, conseguir se estruturar para conseguir alcançar os objetivos e ter resultados.
Uma das vertentes do empreendedorismo que mais ganha expressividade é o voltado a projetos sociais. A ideia por trás é resolver questões da sociedade que têm origem nas lacunas deixadas pelo Estado. A professora e assessora da Gerência de Cultura Empreendedora do Instituto Gênesis da PUC-Rio, Ruth Mello, está otimista com a quantidade crescente de alunos que procuram as aulas voltadas a negócios sociais. Os desafios enfrentados pela sociedade são uma preocupação de todos, e por isso o empreendedor social consegue envolver e engajar pessoas de todas as idades. Aos 66 anos, a professora de português aposentada Isaltina da Cunha viu na Pipa Social uma oportunidade de contribuir com a comunidade.
Que é um projeto que ajuda as pessoas e tem como colocar o trabalho dele no mercado. Eu acho que aqui é um bom caminho, divulgar o trabalho das pessoas, dos artesãos também.
Devido à complexidade ou à novidade, o empreendedorismo ainda carece de muitas plataformas para ser melhor compreendido, disseminado e explorado. Na opinião da professora Luísa, o atual interesse da mídia, por exemplo, deve ser aproveitado. Outra plataforma é o próprio ensino de empreendedorismo, por meio de metodologias de aprendizagem que unem teoria e prática.
O grande diferencial que a gente tem nas disciplinas de empreendedorismo em termos de metodologia de sala de aula é exatamente colocar os alunos para aprenderem com a prática, né? A gente tem sim o conteúdo teórico, a gente tem sim a parte do corpo teórico da disciplina, mas a proposta é cada vez mais colocar os alunos para vivenciarem esses conceitos, para praticarem aquilo que eles aprenderam.
A internet é outra grande aliada das iniciativas empreendedoras. Funciona como um espaço livre para pesquisa e como plataforma de negócio. No ano de 2014, o e-commerce representou R$35,8 bilhões na economia brasileira. Além disso, o mobile commerce desempenha 9,7% das compras na internet do país. Ana Wambier, sócia da marca de roupas carioca Wasabi, conta que o principal benefício das vendas online é poder distribuir para todo o país, mesmo que a loja física da marca seja no Rio. Além disso, ela vê que o e-commerce tem mais apelo entre o público jovem. Professor Luiz Felipe, gostaria de agradecer sua participação. Mas para finalizar, queria saber qual o impacto desse empreendedorismo que tanto discutimos aqui no dia a dia, na vida das pessoas.
Ele é uma mudança assim, subjacente, cultural, que está acontecendo, é uma forma nova de você pensar as coisas, é uma forma, como eu falei, é o empoderamento, né? É você sentir que você tem condição de resolver algumas coisas, é colocar o locus de controle interno, é você colocar dentro de você mesmo, de pensar assim, não, peraí, essa solução eu posso criar, eu posso resolver. E aí você mede um pouquinho, eu acho que até o limite, até onde eu posso realmente resolver. Mas acho que é bom que as pessoas tenham o sentimento que elas podem se engajar em resolver as coisas, né, na esfera pública, na esfera privada, onde for, né, que elas têm essa capacidade.
Hoje, no especial, apresentamos exemplos diários e concretos de empreendedorismo. São muitas as formas como esse comportamento pode se manifestar, e todas elas indicam que ele veio para ficar. Narração de Gabriel Vasconcelos. Produção e reportagem de Gabriel Vasconcelos, Gabriela Real, Letícia Gasparini e Marcela Salgueiro. Você ouviu Empreendedor, do cantor Arthur Ruivo.
Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Davi Joseph pela edição em áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.